ao Dropcast Fenda Labiopalatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos, falando com você diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furfuro, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda labiopalatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda labiopalatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o Tio Rondon responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back office atlaslipcast@atlaslipcast.com, que o Zaqueu estará aqui para te representar, você que é mãe, você que é pai de fissurado, ou você mesmo que é fissurado, você tem aqui o Zaqueu para te representar e trazer as suas perguntas para que o Tio Rony responda. Mas se você quiser participar diretamente, também pode entrar diretamente na nossa live. Agora, se liga no que o Zaqueu tem para te dizer.
Olá. Meu nome é Zaqueu Fonseca, sou fissurado e reabilitado e vou trazer as perguntas que você nos envia para o Tio Rony responder e explicar.
O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda labiopalatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui, e se gostares do nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e ativar as notificações. E isso é muito importante para nós. Para você não custa nada, basta clicar aí num botãozinho e dizer que gostou ou fazer o seu comentário. E isso vai fazer com que os motores de busca percebam a relevância desse assunto e daquilo que nós produzimos para você. E então, vamos ao que interessa.
Então, meu amigo Zaqueu, o que é que interessa de fato? Qual é a pergunta do nosso ouvinte de hoje?
Primeiramente, boa tarde, doutor Rony. Tudo bem com você?
Tudo em paz, tudo em ordem.
Tudo bem, né? Hoje nós temos uma pergunta de uma paciente. E ela fala assim, tudo. Olá, boa tarde. Chamo-me Nice Leonardo. Minha filha fez a cirurgia do palácio. Sobretudo, estará aberto próximo à gengiva. Isso é normal? Ela vai ter que operar novamente? Gostaria de entender melhor sobre a cirurgia no balaço.
Ok, Zaqueu. Então vamos lá tentar explicar a Deise um pouco mais sobre palatoplastia. A palatoplastia é a segunda intervenção do protocolo de reabilitação de anomalias craniofaciais que envolve uma fenda do palato. Então, nós chamamos essa cirurgia de palatoplastia. E a palatoplastia, ela visa exatamente o quê? Ela visa reconstruir aquilo que nós consideramos o palato na medicina, é o céu da boca. É aquela parte, aquela abóboda de mucosa que reveste o céu da boca. Quando nós temos a fenda do palato, nós temos essa estrutura aberta. Então, essa é uma comunicação entre a cavidade oral e a cavidade nasal. Dito isso, o que acontece é que a gengiva que existe, ou a mucosa que existe do palato, ela existe mais próxima dos dentes, mais próxima da gengiva. Mesmo no bebê, quando nasce e não tem os dentes, tendo o palato aberto, completamente aberto, há sempre uma parte de gengiva mais junto, uma parte de mucosa mais junto àquilo que nós conhecemos como a gengiva, onde vai nascer depois cada um dos elementos dentários. Essa zona de mucosa que está lateralmente, a fenda, ela é que é o único tecido passível de reabilitação para se fazer o encerramento do céu da boca. Esse encerramento do céu da boca faz-se por descolamento e deslizamento desse tecido. Então, vamos lá entender isso, como é que se processa. O cirurgião vai fazer umas incisões de forma a tornar essa parte da mucosa que está lateralmente à fenda, ela vai se tornar livre, ela vai se tornar flexível para transportar de um lado para o outro, ou seja, da lateral onde ela se encontra colada ao osso, mais para o centro, ou seja, na zona onde existe a fenda. E o que acontece é que, dependendo da magnitude da fenda, da amplitude dessa fenda, essa quantidade de tecido mole de gengiva que dá para transportar para a linha média, ela pode ser efetivamente pouca. E esse pouco que é vai fazer com que, não sendo possível esticar esse tecido, ele tenha que ser deslocado, ele seja transportado sem romper-se, mas apenas deslocado para a linha do meio da boca, onde está a fenda. E ele é unido, ele é suturado, costurado aí nesse centro. E a zona de onde ele migrou vai ficar o osso exposto, vai ficar o osso é para cicatrizar por segunda intenção. O que que significa cicatrizar por segunda intenção? O osso que está ali naquela região onde não há ausência como há no centro do céu da boca, ele tem propriedades que são capazes de estimular um novo crescimento de uma nova gengiva, a partir de nada, a partir das células que estão colocadas sobre esse osso. Então ocorre uma cicatrização e um crescimento de um novo tecido gengival onde não ficou rigorosamente nada. Ô, Rony, então por que que não se faz isso na zona do meio? Por que é que não cresce no meio essa gengiva também? Porque no meio não tem osso por baixo. Portanto, a fenda labiopalatina caracteriza-se pela ausência do osso da abóboda do palato, a abóboda do céu da boca. Consequentemente, é preciso juntar essas partes de tecido mole para que elas se fundam, para que elas cicatrizem na linha média. E depois, na parte que ficou do osso exposto na cavidade oral, o próprio organismo, a partir do osso, começa a formar novamente gengiva. Chama-se isso, tecnicamente, deixar esta zona cruenta. Deixar cruenta significa exatamente deixar sem tecido gengival ali. Ô, Rony, mas que perigo deixar esse osso? Não, não tem perigo rigorosamente nenhum, porque a nossa boca está preparada para fazer esse tipo de substituição, esse tipo de processo de cicatrização. E nós chamamos de cicatrização por segunda intenção, porque a primeira vertente da cicatrização é feita quando nós reunimos duas bordas do tecido. Então, apenas há uma fusão. Agora, a cicatrização por segunda intenção, o tecido vai se formar desde o seu primórdio, desde a parte mais basal da sua estrutura, e construir todas as camadas que são necessárias até o epitélio, até a mucosa. E então, aquela mucosa vai se reconstituir, e aí nós vamos ter um tecido que não existia a formar-se na zona onde ele pode fazer essa, onde tem essa propriedade. Na zona anterior, junto aos dentes, ou a região dos dentes, na zona que nós chamamos de a zona do forame, ou onde estaria o forame incisivo, que é aquilo que serve como referência para a classificação de espina das fendas labiopalatinas, que são de grupo 1, quando é só o lábio e alvéolo, ou do grupo 3, quando é só do forame incisivo para trás, ou transforame, quando é através do forame todo e pega céu da boca, lábio, até lá atrás e interrompe a arcada dentária também. Então, dito isso, mais ou menos de uma forma mais simples, porque você pode depois, Daisy, consultar os nossos episódios do Atlas e buscar informação sobre essa classificação um pouco melhor e um pouco mais detalhada. Mas para agora, você precisa entender que esse tecido que é deslocado para a linha média, ele não tem elasticidade quase nenhuma. É um tecido de tecido conjuntivo muito fibroso, e o epitélio em si é muito rígido. Então, ele não tem elasticidade. E não tendo elasticidade, esse deslocamento para a lateral acaba por afastar um pouco esse tecido da zona anterior, fazendo com que o encontro aconteça de fato na linha média, mas de uma forma de um movimento de leque, que faz com que a zona mais anterior nem sempre fique com tecido suficiente para um bom encerramento, especialmente nas fendas transforamen e mais ainda nas transforamens bilaterais, porque há um avanço da pré-maxila, que é aquela zona onde vão ficar os incisivos centrais, mais chegada à frente às vezes, e a quantidade de tecido que sobra não é suficiente. Muitas vezes pode acontecer, inclusive, de ao transportar o tecido lateralmente para o centro, ainda assim não ser suficiente para fazer o encerramento completo, porque a quantidade de tecido é efetivamente muito pouca, dada a amplitude da fenda. Nesses casos, os cirurgiões lançam mão de um outro tecido que também está disponível, que é o revestimento mucoso de um osso que nós temos a dividir a fossa nasal, que é o vômer. Então, essa parte da base do vômer, que é coberta de mucosa, os cirurgiões fazem aí uma incisão e tiram metade do retalho para um lado, metade do retalho para o outro. A base desse osso fica cruenta. E aí, o que é que vai acontecer? Vai cicatrizar por segunda intenção. Por quê? Porque é um osso que estava coberto por mucosa e que vai voltar a produzir, a formar essa mucosa novamente. Então, essa zona anterior, quando acontece de ficar um espaço, um gap, uma fístula, ou seja, que não há capacidade de encerrar completamente esse palato, isso vai ter que ser alvo de uma reintervenção, sim. Mas, em geral, essa reintervenção ela é feita numa outra fase do tratamento. No protocolo que nós adotamos no Atlas Lipcast, nós, em geral, quando encontramos uma pré-maxila tão avançada que a quantidade de tecido não seja suficiente, nós avaliamos qual a amplitude desse processo. E, dependendo dos casos, nós podemos optar por fazer uma segunda palatoplastia, em que nós fazemos mais uma vez um movimento de tecidos moles depois da primeira cicatrização, em que nós já conquistamos muito mais tecido do que tínhamos inicialmente, e ao fazermos essa nova movimentação de tecidos moles, conseguimos reduzir esse gap e fechar essa fístula. Noutras situações, quando o movimento da pré-maxila para frente é muito intenso, e há um gap, há um espaço muito grande entre aquilo que foi reconstruído do céu da boca e aquilo que falta reconstruir lá na frente, aquela parte anterior. Então, nós fazemos um compasso de espera para que a ortodontia e a ortopedia funcional dos maxilares possa retrair essa pré-maxila um pouco, trazer essa pré-maxila de volta para uma posição mais próxima daquela parte do palato que foi reconstruída. E então, a partir daí, quando se vai fazer o enxerto ósseo secundário, que é uma outra intervenção que está prevista mais à frente nos casos de fenda transforamen, então, nesse caso, quando se vai fazer isso, faça logo a nova palatoplastia e toda a adaptação para acolher, servindo de leito, o enxerto ósseo secundário. Então, fecha-se tudo nesse mesmo passo cirúrgico, evitando uma cirurgia intermediária, porque as cirurgias têm sempre um processo de cicatrização e cada cicatriz gera aderências, gera tecido cicatricial fibroso, que dificulta a sua manobra, o seu trabalho em outras iniciativas cirúrgicas futuras. Portanto, sempre que nós pudermos, vamos aproveitar o máximo de cada cirurgia e reduzir o maior número de intervenções possíveis para que as intervenções sejam aproveitadas, sendo que no final da reabilitação o paciente tenha passado pelo menor número de intervenções que seja viável e possível. Portanto, todos os protocolos têm plastias secundárias, têm revisões cirúrgicas de algumas coisas que podem ter intercorrências. Intercorrências são coisas que são indesejáveis, situações que podem acontecer no processo cirúrgico ou no processo cicatricial e que depois têm que ser revistas ou corrigidas. Então, essas situações implicam exatamente nessa expectativa ou nesse prognóstico de uma reintervenção cirúrgica, sim. Essa zona que está aberta na zona anterior do céu da boca será alvo de uma nova intervenção. Ok?
E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida, curte e compartilha esse episódio com algum amigo, um familiar. Eu tenho a certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast, nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda labiopalatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast e depois vão para o Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Até o próximo encontro!